da investigação realizada pelo Ministério Público. Gostaria de saber qual é a posição de Vossa Excelência. Como eu disse, eu sou favorável, porém acho que isso tem que ser feito dentro de parâmetros, dentro de regras, da mesma forma em que o inquérito conduzido pelo delegado acontece. Então, gostaria de ouvir a opinião de Vossa Excelência sobre a regulamentação da investigação pelo Ministério Público. Vossa Excelência já falou sobre a temática do regime disciplinar. Nós tivemos a oportunidade aqui de, contando com a enorme contribuição do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República, aprovarmos uma emenda constitucional que agora está na Câmara, que prevê a unificação desse regime. Eu pergunto a Vossa Excelência se isso será uma prioridade da atuação de Vossa Excelência como Procurador-Geral da República. E, por último, eu gostaria mais de colher, aliás, antes disso, perguntar a Vossa Excelência como pretende encaminhar as pendências existentes hoje na Procuradoria-Geral da República em relação à abertura de processos, de inquéritos, denúncias, especialmente ao Supremo Tribunal Federal. E, muito particularmente, eu pergunto a Vossa Excelência que encaminhamento Vossa Excelência pretende dar à ação penal ordinária 565, que se originou do inquérito 2245 da ação ordinária 470, o chamado Mensalão, e essa 565, que é o chamado Mensalão Mineiro. Eu pergunto a Vossa Excelência que prioridade será dada para que se possa ter o julgamento pelo Supremo desse processo, dessa ação penal, que eu entendo também como extremamente importante de ser objeto de avaliação do Supremo. E, por último, são duas perguntas mesmo. Uma, nós tivemos ontem uma situação absolutamente inusitada e surreal. Um parlamentar preso, condenado pelo Supremo Tribunal Federal e que, julgado pela Câmara, não perdeu o seu mandato. Eu sou de acordo concordo com a decisão do Supremo de entender que o poder de retirar ou de manter o mandato deve ser do Congresso Nacional. Porém, na minha opinião, o voto secreto é uma lástima que existe na nossa Constituição, que nós temos que retirar, porque seria absolutamente diferente o resultado ontem se o voto fosse aberto. Eu gostaria de perguntar a opinião de Vossa Excelência. E, por último, sobre o foro especial. Eu entendo que o foro especial deveria ser entendido não como foro privilegiado, como se coloca. E, pelo fato de ser especial, ele deveria, especialmente para crimes como corrupção, improbidade, ter um rito diferenciado, ser muito mais rápida a sua tramitação, o seu julgamento, até porque, se a pessoa for inocente, rapidamente poderá ter a sua inocência comprovada. E, se for culpado, o Estado, a sociedade brasileira, deixaria de tê-lo exercendo funções importantes a partir de um julgamento que constatasse essa culpabilidade. Obrigado a Vossa Excelência.
Registro a presença, para nossa honra, da ministra Luciana Lócio, Tribunal Superior Eleitoral. Seja bem-vindo, ministra. Doutor, querido advogado e jurista Técio Lins e Silva, Dr. Leonardo de Farias Duarte, conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público. Com a palavra, senador Eunício Oliveira, relator da matéria.
Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, meu caro doutor Rodrigo Janot, essa semana, por uma deferência do meu presidente, Vital do Rego, eu tive a honra de relatar a mensagem da sua indicação. Portanto, já estou convicto das suas capacidades curriculares, profissionais, dos serviços prestados à aplicação da justiça dentro dos mais rigorosos princípios constitucionais. Assim, eu quero usar esse pequeno tempo, esses poucos minutos, não para fazer perguntas específicas à Vossa Excelência, mas para salientar o papel importante que tem o Ministério Público e, como última instância, assegurar o direito de todos os brasileiros na preservação dos direitos dos brasileiros, principalmente na questão da democracia. Ressalto esse ponto, e direito à democracia, a Vossa Excelência, por uma única coisa. Na medida em que se defende com equilíbrio, com transparência, os direitos sociais e individuais, fiscaliza o cumprimento das leis, assim como garante o interesse público no seu conceito mais amplo, o Ministério Público atua como um verdadeiro guardião da democracia. E nós, que somos homens públicos, assim como nenhum brasileiro, deve temer a transparência, a fiscalização e o questionamento. Trabalhar ou exercer cargos públicos com essas preocupações é responsabilidade de todos nós e eu tenho convicção que Vossa Excelência fará o seu trabalho dessa maneira e dessa magnitude. O que não podemos é confundir ou fazer transparência com sentenças transitadas em julgadas apenas, como disse o próprio senador Humberto Costa, por uma notícia de um jornal ou por uma denúncia anônima ou por simples fatos que nós, que principalmente nós que fazemos política com mandatos seletivos, que fazemos política normalmente com um outro lado como adversário, a nossa disputa, principalmente nos cargos majoritários, são disputas eletivas, né? Ou fica um ou fica o outro. Então, normalmente, essas denúncias, essas questões todas afloram numa época eleitoral. Mas, apesar de um ou outro exagero, o que faz parte do nosso aprendizado é a democracia na sua mais pura essência e na prática. Obviamente que cabe às instituições e aos poderes, sempre independentes, complementares e harmônicos, dirimir dúvidas e garantir direitos. Eu estou absolutamente tranquilo, convicto, de que ao Ministério Público, no desempenho de suas funções essenciais à justiça, cabe um papel que é insubstituível na manutenção desse equilíbrio, do aperfeiçoamento dessa institucionalidade democrática, e Vossa Excelência está, pelo seu currículo, pela sua história, preparado para exercer exatamente essa convicção que me toma nesse momento. Tampouco resta-nos aqui, doutor Rodrigo, a menor dúvida quanto à capacidade intelectual, profissional, ética e humana que Vossa Excelência já demonstrou e que reúne para liderar, né, a Procuradoria-Geral da República, sobretudo nessa quadra tão desafiadora da trajetória política, econômica e social do nosso Brasil. Né? Eu quero deixar aqui os meus mais sinceros votos de sucesso no trabalho harmonioso que eu não tenho dúvida que Vossa Excelência fará em relação ao seu trabalho como Procurador-Geral da República, tendo a função, né, e a responsabilidade de dirimir essas questões e essas dúvidas. As angústias de muitos e os questionamentos levantados pelo senador Humberto Costa é um cotidiano da nossa vida aqui no Congresso Nacional e Vossa Excelência, obviamente, terá um papel fundamental nessa questão do equilíbrio, da harmonia e do diálogo institucional com os poderes da República. Eu não tenho a menor dúvida pelo conhecimento, pelo aprofundamento que tive que fazer da vida de Vossa Excelência para poder exercer aqui a função como relator. Eu estou, mais uma vez, absolutamente convicto que Vossa Excelência será um grande e capaz procurador da República do Brasil. Não tenho pergunta, senhor presidente, a fazer, repito, pelo aprofundamento que fiz durante, né, toda essa semana. E ontem nós tivemos a oportunidade de aprovar um projeto de resolução novo na questão das sabatinas de autoria do senador Roberto Requião, com o apoio, né, do nosso partido, do PMDB, eu como líder do partido, fiz o encaminhamento da matéria, porque quando o presidente dessa comissão, nós já debatíamos, né, a necessidade da extensão, né, desse debate, né, na questão da sabatina, para que a sociedade, não apenas nós, os senadores, mas toda a sociedade, com transparência, possa tomar conhecimento daqueles, da vida daqueles que estão sendo sabatinados por essa comissão e por esse Senado da República. Portanto, a minha posição é de clareza nessa questão, de convicção de que Vossa Excelência reúne toda a capacidade do ponto de vista de harmonia, do ponto de vista humano, de ser o Procurador-Geral da República. Meu voto, como já está claro no meu relatório, obviamente é favorável à indicação de Vossa Excelência aqui, e o PMDB encaminhará também no plenário do Senado favoravelmente a posição de Vossa Excelência para ocupar essa importante função de Procurador-Geral da República.
Agradeço, senador Eunício, e cumprimento pelo brilhante relatório. Registro, para nossa honra, companheiro deputado Duarte Nogueira, seja muito bem-vindo à nossa casa. Senador Cássio Cunha Lima inverteu a sua ordem de inscrição com o senador Aécio Neves, a quem chamo a palavra.
Agradeço a Vossa Excelência e mais uma vez ao companheiro senador Cássio Cunha Lima por mais essa deferência. E gostaria inicialmente de, como senador de Minas Gerais, trazer aqui a minha saudação ao procurador Rodrigo Janot, futuro procurador-geral da República, esperamos nós, e um testemunho inicial. Rodrigo Janot é uma das poucas unanimidades no meu estado. A sua carreira, sempre feita de forma extremamente discreta do ponto de vista da promoção pessoal, mas extremamente fecunda do ponto de vista da produção que construiu ao longo desses últimos anos, me permite dizer algo que não costumo dizer corriqueiramente, caríssimo doutor Rodrigo Janot, mas como presidente do maior partido de oposição no Brasil, quero dizer que foi correta a decisão da senhora presidente da República ao aceitar a decisão, na verdade, majoritária dos procuradores de todo o Brasil e trazer hoje ao Senado a possibilidade de sabatiná-lo. Vossa Excelência tem toda, durante sua vida, construiu uma história que honra o Ministério Público, mas mais do que isso, honra aqueles que fazem vida pública com seriedade, com correção. Não apenas a trajetória de Vossa Excelência dentro da instituição que optou por exercer, ou que fez talvez dela a sua opção de vida, Vossa Excelência no Ministério da Justiça, quando foi secretário, se não me engano, de Direito Econômico também, trouxe uma vasta experiência na relação com o Poder Executivo, e a relação entre instituições é vital para o bom funcionamento de todas elas. É acrescida, é ampliada a experiência de Vossa Excelência com a experiência que teve quando trabalhou na questão ambiental na Itália, já fora do Brasil, também trazendo e possibilitando trazer experiências de países desenvolvidos numa questão tão crucial e tão atual para todos nós no Brasil. E tenho certeza que essa experiência de Vossa Excelência, a dedicação à questão ambiental, será extremamente útil em decisões que Vossa Excelência ainda terá que tomar. E, mais uma vez, Vossa Excelência também nos brindou com uma obra ainda publicada na França, sobre o Ministério Público Brasileiro, que nos permite também uma comparação com a realidade de Ministérios Públicos de outros países, como a França, como os próprios Estados Unidos. Então, Vossa Excelência, além da carreira exemplar que construiu até aqui, ampliou essa experiência e tenho certeza que isso será extremamente útil para uma nova fase que precisará viver o Ministério Público, em especial as relações do Ministério Público, seja com o Congresso Nacional, com o Poder Executivo, mas em especial com a sociedade brasileira. Eu trago objetivamente, doutor Janot, três questões a Vossa Excelência e questões muito atuais. E vou ser bastante objetivo, até porque essas sabatinas, elas em determinado momento começam a tratar de questões tão abrangentes que ao final não se colhe objetivamente informações objetivas ou conclusões objetivas em relação ao sabatinado. O senador Requião, e faço aqui também essa referência, possibilitou que nós aprovássemos ontem no Senado um novo rito para as sabatinas, que será extremamente, a meu ver, profícuo daqui por diante. Vou às três questões que considero atuais e gostaria, se possível, uma palavra de Vossa Excelência em relação a elas. A nossa Constituição, a Constituição que nos rege, tive orgulho, ao lado de tantos outros companheiros que aqui estão, de participar da sua elaboração a partir de 1988, diz no seu artigo 4º, inciso 2º, artigo 4º, que rege as relações internacionais do Brasil, estabelece ali 10 princípios. O segundo desses princípios diz, fala da, o primeiro deles, da independência nacional, o segundo fala da prevalência dos direitos humanos, portanto, nas relações internacionais do Brasil. E no 10º, inciso 10º, são apenas 10, fala da garantia de concessão de asilo político. Recentemente, nós todos acompanhamos muito de perto uma decisão tomada pelo ministro Saboia de, em nome dos direitos humanos, da preservação dos direitos humanos, de acompanhar até o Brasil o senador boliviano Roger Molina. Ontem recebemos a notícia de que o presidente da Bolívia, o senhor Evo Morales, busca a extradição, ou solicita formalmente ao governo brasileiro a extradição do dito senador. Consulta a Vossa Excelência. Vossa Excelência acha que o ministro Saboia respeitou ou contrariou a Constituição brasileira num gesto humanitário impedir que ele continuasse, além dos 455 dias já vividos num cubículo em relação, enfim, numa situação que atenta à dignidade humana? Vossa Excelência acha que ele deveria, o ministro Saboia, ter ignorado a situação do senador Roger Molina ou feito o que fez, na verdade, não com ineditismo, porque em outros momentos, em tempos idos, outros diplomatas tomaram decisões que contrariaram circunstancialmente a hierarquia, mas que atenderam a esse preceito básico constitucional que, obviamente, está acima de qualquer regimento, de qualquer instituição. Essa é a primeira questão. Continuo na Constituição, caríssimo procurador Rodrigo Janot, e chego ao artigo 5º, que diz o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. E se nós formos um pouco além, no artigo 7º da nossa Constituição, no seu inciso 30, vai dizer o seguinte: a proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critérios de admissão por vários motivos que aqui elenca. Vossa Excelência, seu procurador, considera que uma eventual presença de médicos cubanos no Brasil, que terão um tratamento não igualitário, não isonômico, a outros que praticam a mesma profissão, fere a Constituição? Pergunto a Vossa Excelência se alguém que é convocado a trabalhar, por exemplo, aqui em Brasília, vindo lá das nossas Alterosas, das nossas Minas Gerais, cito apenas um exemplo muito, muito, muito cristalino, que ilustra bem a minha preocupação, impedido, por exemplo, de receber ou de trazer consigo a sua família, obrigado a trabalhar por um valor, por um salário muito menor do que aquele que ao seu lado exerce a mesma função. Estaríamos aí contrariando o artigo 4º da Constituição? Faz essa indagação, porque esse é um tema realmente do momento, um tema atormentado. Não faço aqui qualquer restrição de origem de qualquer trabalhador ou de qualquer atividade que possa exercer. Me preocupa apenas nós estarmos exatamente ferindo a Constituição brasileira no seu artigo 5º, que é muito clara, de garantindo, repito, aos brasileiros, aos estrangeiros aqui residentes, direito à vida, à liberdade e à igualdade. Portanto, consulto a Vossa Excelência se há, portanto, nessa nova criativa modalidade de importação desses profissionais, alguma violência à Constituição. E, por último, na verdade, eu ficaria apenas nessas duas, mas, mais uma vez, fui inspirado por um ilustre senador que aqui nos antecedeu por um outro tema e coloco esse para concluir. Vossa Excelência, senhor procurador, acha que no momento de definir a prioridade para determinado julgamento, deve ser levado em conta prioritariamente o nome do acusado, o estado de onde ele é originário, de onde ele vem, eventualmente, o partido político a qual ele pertence, ou efetivamente a acusação que é feita. Deve-se priorizar, portanto, na definição de um julgamento, repito, o partido político ou o que o acusado representa, ou efetivamente a acusação que lhe é imputada e a sua importância. Era isso, senhor presidente. Senhor
procurador. Agradeço, senador Aécio Neves. Comunico aos senhores senadores que o próximo bloco, depois da intervenção do Dr. Janot, estão inscritos no segundo bloco, senador Pedro Taques, senador Cássio Cunha Lima, senador José Agripino. No terceiro bloco, senador Hollenberg, senador Eduardo Suplicy, que inverteu a sua posição com a senadora Ana Rita, senador Álvaro Dias. E no bloco seguinte, senador Pedro Simon e o senador Ciro Nogueira.